Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O presidente Donald Trump afirmou que vai tomar o controle do Estreito de Hormuz. Ele disse à emissora americana Fox News que os Estados Unidos serão os guardiões da via marítima e que até deveriam ser reembolsados caso liberem o estreito. Em resposta, o Irã afirmou que não permitirá a intervenção do governo americano na administração de Hormuz. Com os ataques mútuos, a cotação do petróleo sobe. No momento, o barril do Brent é negociado a quase 80 dólares, alta de 3,32%. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento desse ano permaneceu em 14% pela terceira semana consecutiva. A estimativa faz parte do Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Na reunião do mês passado, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,5% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12% pela quarta vez seguida. E o número de mortos em decorrência dos dois terremotos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho chega a 4.490. De acordo com o governo do país, 19.500 pessoas tiveram de se mudar para acampamentos temporários. O total de feridos soma 16.700. Não há informações oficiais sobre a quantidade de desaparecidos. Uma estimativa das Nações Unidas, porém, indica que até 50 mil pessoas podem continuar sem localização confirmada. No horário de Brasília, 12:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2026, começando mais um CBN Brasil com a Cássia Regina.
E com o Carlos Alberto, uma ótima tarde para você, Carlos Alberto, e para os nossos ouvintes também.
Ô Cássia, dois dias já sem Copa, né?
Ah, que chato,
né? Tem domingo, não teve domingo, não tem segunda. A gente fica assim, sem saber o que fazer. Não...
Pois é, ainda bem que amanhã já tem, né?
É, já tem dois dias seguidos, depois vão ficar vários dias sem Copa de novo.
De novo.
E como é que é? Vamos aqui começar. Você está... Amanhã é França e...
Espanha.
Isso. Vai ganhar?
Vai ganhar a Espanha, porque eu tenho que me reerguer no bolão e eu coloquei lá a Espanha.
Não, eu digo que vai ganhar a França.
É?
É. Tá. Outro jogo, Inglaterra.
Mas eu tô com um pouco de medo, viu?
Inglaterra e Argentina.
Inglaterra.
Tá certo. Final, então, França e Inglaterra.
Espanha e Inglaterra.
Não, ó, se for pelo critério de futebol bonito, futebol eficiente, é a França.
É a França.
Se for por outros critérios, de melhor defesa e tal, não sei o que.
Quanto tempo você fica com a bola.
Isso.
Porque a seleção da Espanha tá assim, né? Pega a bola e não larga.
O melhor time disparado é o time da França. Tem vários jogadores que são fora de série lá. Bom, mas eu vou começar o programa de hoje com uma novidade que surgiu agora de manhã na questão do Oriente Médio, da guerra no Oriente Médio, que foi o anúncio do Donald Trump, primeiro numa entrevista à Fox News e depois uma declaração que ele colocou lá na rede social dele, a Truth Social, E é dizendo o seguinte, que os Estados Unidos vão assumir o controle do Estreito de Hormuz. O ouvinte já ouviu falar várias vezes aqui dessa passagem marítima por onde circulam navios que levam um quarto do petróleo e do gás natural, e também circulam os navios que levam mercadorias para os países do Golfo Árabe. Por exemplo, navios que levam cargas brasileiras para os países do Golfo Árabe passam na ida e na volta pelo Estreito de Hormuz, por exemplo. Então, é uma via comercial extremamente importante e muito estreita, como diz o próprio nome. De um lado do estreito está o Irã, do outro lado tem Omã, tem Emirados Árabes Unidos e aliados e países aliados dos Estados Unidos, como os próprios Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita, etc. Bom, o fato é o seguinte, quando a guerra começou, até o começo da guerra, o Estreito de Hormuz era uma passagem livre e incontestável, digamos assim. Ninguém havia assumido, ninguém pretendia ter o controle da rota. Então, era uma circulação livre de navios por ali. Quando os Estados Unidos e Israel iniciaram os ataques ao Irã, para destruir a capacidade militar do Irã e a capacidade nuclear, esse era o objetivo inicial da guerra dos Estados Unidos e Israel, destruir a capacidade militar e destruir o programa, ou pelo menos abalar o programa de energia nuclear do Irã. Bom, iniciou-se a guerra e aí o que aconteceu? O estreito ficou fechado. Por quê? Porque era ali, os mísseis passavam voando de um lado para o outro. E o Irã passou a ameaçar, dizendo o seguinte, que navios que passassem pelo Estreito de Hormuz sem autorização do próprio Irã seriam bombardeados, seriam atacados. E no acordo de entendimento entre os Estados Unidos e Irã, o Irã disse que estava escrito lá que o Estreito de Hormuz seria controlado pelo Irã e que o Irã poderia cobrar pedágio. O Trump ficou enfurecido com isso e disse que, em hipótese alguma, seria cobrado pedágio, que o Irã não tem o controle do Estreito de Hormuz e que os Estados Unidos garantiriam a navegação livre no Estreito de Hormuz. Então, as tropas americanas, diz ele, iam garantir a navegação livre no tropas, navios, aviões, iam garantir a navegação livre no Estreito de Hormuz. Pois hoje, o presidente Trump diz o seguinte, que os Estados Unidos assumem o papel de guardiões do estreito, ele até falou que podiam ser chamados de anjo da guarda do estreito, que controlariam o estreito e garantiriam a passagem livre, vírgula, garantiria a passagem livre de todas as embarcações, de todas as bandeiras, vírgula, pagando 20% do valor da carga para os Estados Unidos. E ele foi muito claro, ele disse o seguinte, nós vamos proteger o Estreito de Hormuz e garantir a navegação. Os países que precisam circular por lá são países ricos e eles podem pagar pelo nosso serviço deles, né, deles americanos. Então ele disse que vai cobrar 20% de todas as cargas que passarem pelo Estreito de Hormuz. É um pedágio até mais caro do que o que o Irã queria cobrar. O resultado disso tudo é o seguinte, antes da guerra, o Estreito de Hormuz era uma passagem livre, águas internacionais. Agora, depois de todo esse desenrolar que aconteceu, o Trump disse que o Estreito de Hormuz está sob controle americano e que todo mundo vai ter que pagar pedágio para os americanos. Obviamente, o Irã diz que não concorda com isso, que vai retaliar, e o fato é que as hostilidades voltaram no Oriente Médio, aquele memorando de entendimento foi para o espaço, e o Trump está dizendo que está aberta a negociações, mas que não confia mais nos líderes do Irã e que vai continuar com a guerra, com os ataques que, aliás, continuaram. Resultado disso, o preço do petróleo voltou a subir, o dólar subiu aqui no Brasil e em outras praças financeiras, e esse é o resultado. Passado todo esse tempo de guerra, o que nós temos é que continua difícil a circulação do Estreito de Hormuz, e quem passar lá vai ter que pagar 20% para os Estados Unidos, se é que isso vai ser mesmo implementado. Bom, essa é a situação, nós continuamos acompanhando, os ataques continuam de lado a lado e claramente o que se nota no Irã é uma divisão do governo entre uma ala que quer negociar e uma ala dura, né? O regime quer retalhar, quer ir para a guerra e quer retalhar todos os países aliados dos Estados Unidos ali na região. Então há uma divisão no regime do Irã entre a linha dura e os que querem negociar. O líder máximo do Irã, que é o filho do Khamenei, do Ali Khamenei, que é Mojtaba Khamenei, ele até agora não apareceu. A informação inicial é que ele foi gravemente ferido no bombardeio que matou o pai dele, e o fato é que ele não apareceu. Aparecem mensagens escritas dele que são divulgadas para a imprensa do Irã, mas ele não apareceu, fisicamente ele não apareceu mais em nenhum dos momentos desses últimos dias. E a informação é que ele é um dos líderes da linha dura que quer manter e continuar a guerra. Bom, nós voltaremos a esse assunto e agora vamos para as questões nacionais. E começamos com a Rani Veloso, de Brasília, que nos informa sobre emendas parlamentares que foram distribuídas, foram pagas, o governo gastou dinheiro e não sabe quem indicou. Rani Veloso.
Boa tarde, Sardenberg, a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, um estudo de hoje da organização Transparência Brasil revelou que líderes partidários da Câmara dos Deputados controlaram R$1,3 bilhão em emendas parlamentares de comissão no ano passado, sem identificar os verdadeiros autores dos repasses, semelhante ao extinto orçamento secreto. A maioria foi manejada através dos líderes, o que agrava a dificuldade para rastrear esses verdadeiros autores. Segundo o relatório, 16% dos recursos indicados pelas comissões da Câmara seguiram esse modelo de falta de transparência. 7 partidos utilizaram o mecanismo no ano passado: Progressistas, União Brasil, Republicanos, PL, Avante, Podemos e Solidariedade. Neste ano, o PT também passou a adotar a prática. A maior parte do dinheiro, mais de R$818 milhões, saiu da Comissão de Saúde, controlada pelo PL de Valdemar Costa Neto, e foi fragmentada em repasses para pequenos fundos municipais. A CBN, Cristiano Pavini, coordenador de projetos da Transparência Brasil, afirmou que as emendas de comissão foram desvirtuadas de acordo com os interesses políticos. A organização defende o restabelecimento das emendas de comissão para projetos estruturantes.
Na prática, elas foram desvirtuadas, porque elas são pulverizadas em milhares de beneficiários indicados pelos parlamentares segundo os seus interesses locais. Com isso, não se sabe quem que é o real autor dessas indicações, impedindo ou dificultando que, em caso de ilícitos ou malversação do uso desses recursos, o real autor seja identificado e responsabilizado.
O levantamento aponta que a ocultação descumpre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que exige transparência total sobre quem indica e quem recebe o dinheiro público. Por causa da falta de um identificador único nos sistemas, os R$821 milhões se tornaram irrastreáveis. A Transparência Brasil recomendou a extinção desse tipo de indicação por lideranças e a suspensão de todos os pagamentos das emendas de comissão até que as regras sejam corrigidas para permitir a rastreabilidade. A gente lembra, né, Sardenberg, que esse estudo vem na esteira de decisões nesses últimos dias do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que deu 10 dias para a Câmara dos Deputados entregar documentos das emendas investigadas no esquema do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O ministro também determinou o bloqueio de R$6 milhões de bens de Cunha. A gente lembra que na última sexta foi a vez de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Ele teve R$120 milhões bloqueados, também por suspeita de direcionar essas emendas parlamentares sem ter um mandato. Sardenberg.
Muito obrigado. Informação de Rani Veloso. E agora continuamos em Brasília. Igor Cardim, é sobre a medida provisória que estabelece regras para o frete rodoviário. Igor Cardim.
Sardenberg, há 4 dias do fim do prazo de vigência da medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete, o governo federal intensificou as articulações para evitar uma paralisação nacional de caminhoneiros. O Palácio do Planalto já se mobiliza e deve se reunir com lideranças do Senado para tentar destravar a votação da proposta, enquanto diversas entidades da categoria ameaçam iniciar protestos caso o texto não seja apreciado até o dia 16 de julho, quando perde a validade. A mobilização é liderada pela Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, pela Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo e pela Associação Catarinense dos Transportadores de Cargas, além do Instituto Nacional do Caminhoneiro. As entidades afirmam que a medida fortalece a fiscalização do piso mínimo do frete, amplia a proteção dos caminhoneiros autônomos e cobram que o presidente do Congresso coloque a proposta em votação. Caso contrário, ameaçam intensificar as manifestações em Brasília e também discutem a paralisação nacional. A medida provisória torna obrigatório o cumprimento do piso mínimo do frete, amplia os poderes de fiscalização da ANTT e endurece as penalidades para quem contratar transporte abaixo do valor estabelecido, além de exigir o registro das operações por meio do código identificador da operação de transporte, com maior rastreabilidade dos contratos de pagamento. Por outro lado, representantes do setor produtivo afirmam que a medida foi editada de forma assodada. Entidades como a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo e também o Instituto Livre Mercado e o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis defendem alterações no texto e alertam para possíveis impactos sobre os custos logísticos, a segurança jurídica, a competitividade das empresas e os preços aos consumidores. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação do Igor Cardim. Outra medida importante que está no Senado é a proposta de emenda constitucional que estabelece regras de aposentadoria especial para os agentes de saúde, os agentes comunitários de saúde, que estão trabalhando no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais, nas prefeituras. A proposta estabelece regras mais vantajosas de aposentadoria especial para essa categoria. Segundo a própria Previdência, isso vai ter um impacto muito grande na Previdência, e tanto na Previdência no INSS federal, como na Previdência nos regimes de funcionários públicos de governos estaduais e prefeituras. A PEC, proposta de emenda constitucional, está no Congresso tramitando e também tinha votação esperada e marcada para esta semana. A ver. Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Agora em Brasília, 12:20. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E, infelizmente, no nosso noticiário, a gente tem, só na manhã de hoje, ao menos 2 acidentes de trânsito que resultaram em morte. O primeiro deles, a gente registrou mais cedo, foi ali no Eixo Monumental, via S1. Próximo ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O Corpo de Bombeiro prestou atendimento nessa ocorrência, né, que envolveu uma moto e um carro. Os militares foram ao local e verificaram que o motociclista já não apresentava sinais vitais, portanto, o óbito foi confirmado no local. O motorista foi avaliado pelos socorristas, ele estava ali em estado de choque, né? Estava com o emocional bastante abalado, permaneceu no local, mas não precisou de transporte para a unidade hospitalar. Esse acidente foi cedinho, antes das 9 horas da manhã. Uma outra ocorrência também com óbito foi em Sobradinho. Nesse caso, uma colisão entre moto e caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi por volta das 10h15 da manhã de hoje, ali na DF-326, próximo ao núcleo rural Lobeiral e à fábrica da Ciplan. No local, as equipes do Corpo de Bombeiros encontraram a moto, né, e o caminhão envolvidos nesse acidente. Foi uma colisão frontal. Imediatamente os militares isolaram, né, ali uma faixa da via para prestar atendimento ao motociclista, mas a morte já foi declarada no local ali mesmo. O motociclista não resistiu aos ferimentos. A PM ficou responsável pelo local e a perícia foi acionada, né? Os bombeiros não divulgaram a dinâmica do acidente. Teve ainda um outro acidente, uma outra colisão, também hoje cedo, por volta de 8h20 da manhã, na Avenida das Nações. Neste caso, foi em frente à Embaixada do Iraque. Uma caminhonete e um... Aliás, dois veículos, uma caminhonete e um carro ali envolvidos nessa colisão. Duas faixas da via também precisaram ser interditadas durante o atendimento. Nesse caso, as vítimas foram avaliadas e aí os dois motoristas precisaram ser transportados ao hospital, né, para o atendimento médico. O condutor de um outro veículo recusou encaminhamento para a unidade hospitalar. De um deles, né? A outra foi transportada consciente e orientada. A PM também ficou responsável pelo local. A gente recebeu, né, imagens, né, de todas essas ocorrências. Em todas elas a gente consegue observar, né, o estado que ficaram os veículos envolvidos, muito destruídos, colisões frontais, chamando atenção, né, para o trânsito aqui no Distrito Federal. E aí eu reforço, motorista, vá com cuidado, tá? Não precisa correr. Claro, não sabemos se foi o caso, né, desses acidentes, mas de todo modo, todo cuidado é pouco no trânsito. 12:23, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Momento da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval? Alô, Merval?
Alô?
Oi, tudo bem?
Tô ouvindo, tô... Tudo bem?
Tudo certo, Merval. Boa tarde.
Então, Merval, o assunto é a candidatura do Flávio Bolsonaro. Depois de indicado pelo pai, Jair Bolsonaro, até que a participação, a presença dele nas pesquisas de opinião apareceu, ele apareceu bem nas pesquisas de opinião. Mas de uns tempos para cá, a única coisa que ele faz é tentar defender a candidatura dos diversos incêndios que foram afetando. E a última é essa carta, precisou uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele é o candidato, pede união e tal. Quer dizer, a própria existência da carta já é um sinal de problema, né?
É, claro. É sinal, primeiro, que ele não tem voo próprio, né?
Exato.
Que ele depende do pai. Que isso já é uma, por um lado, garante a ele o apoio do bolsonarismo de raiz, mas mostra também que ele é uma pessoa sem luz própria, né? Então, esse é um problema sério. E segundo, as relações políticas dele e sociais, né, paralelas à sua atividade de senador, ou paralelas ou complementares, são muito perigosas. A relação com Vorkaro ficou evidenciada e ele vive o receio, ou seus parceiros vivem o receio de que apareça mais algum vídeo envolvendo ele, mais gravemente ainda. E tem também os seus parceiros políticos no Rio de Janeiro, que é a sede, é a base do bolsonarismo, né? Que estão todos sendo investigados, sendo presos. O PL não consegue montar uma chapa de senador, porque todos foram presos, todos os possíveis candidatos foram presos ou estão sendo investigados. É uma coisa completamente que evidencia o envolvimento do grupo do Flávio Bolsonaro com essa máfia criminosa que tomou conta do Rio de Janeiro, que está sendo desbaratada pelo interventor, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o Ricardo Couto. É uma coisa impressionante, porque as investigações vão se fechando e cada vez mais se aproximam do próprio Flávio, porque todos os aliados dele e sócios, né, de negócios dele estão sendo investigados, estão sendo retirados de cena por causa disso. Muito provavelmente o Flávio vai aparecer em algum momento envolvido em negociatas que estão sendo desvendadas pelas investigações do Ministério Público e da Polícia Federal no Rio. Então, realmente, a situação dele é muito complicada, embora as pesquisas mostrem que ele continua competitivo no segundo turno, porque a direita não tem ninguém que se aproxime dele, né? E que apareça como uma alternativa à escolha dele. Né?
É isso que eu ia lhe perguntar. Saindo o Flávio, a direita até agora não tem candidato, né?
Não tem. O melhor, mais bem avaliado de todos é o Caiado, né? O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que mal chega aos 5%. A esperança do Kassab, que agora entrou como vice dele, é que ele chegue aos 10%. Chegando aos 10%, ele demonstra competitividade e pode crescer. Agora, eu tenho a impressão de que o Kassab está aguardando o lugar de vice para algum futuro acordo político, né? E acho que se a situação do Flávio ficar inviabilizada, ele pode fazer um acordo político com o PL. Não sei em que termos, aí tem que ver a Michelle Bolsonaro, como se coloca nesse acordo, né? Nesse eventual acordo. Não sei, mas eu tenho a impressão de que o Kassab resolveu ocupar o lugar para poder negociar com uma eventual crise dentro do PL, inviabilizando a candidatura do Flávio Bolsonaro.
A coisa vai estar esquentando, né? Porque o prazo para as convenções partidárias é semana que vem, né? Abre semana que vem, né?
É 5 de agosto, né? O final. Então, ainda tem um tempinho aí para ver o que acontece nesse intervalo. Vamos ver.
Tá certo. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até
amanhã, Sandro.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026.
presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão cobrar uma taxa de 20% sobre a carga transportada pelos navios sob a proteção americana no Estreito de Hormuz. Na Truth Social, ele também anunciou o retorno do bloqueio aos postos iranianos. Trump disse que os Estados Unidos serão o guardião da via marítima. Em resposta, o Irã informou que não permitirá a intervenção da Casa Branca na administração de Hormuz. Com os ataques mútuos e o diálogo comprometido, a cotação do petróleo sobe. No momento, o barril do Brent é negociado a quase $80, alta de 3,44%. Cerca de 80% dos R$ 119 milhões em emendas indicadas pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foram encaminhadas na semana anterior ao limite para o envio de recursos federais antes das eleições municipais de 2024. Conforme a análise do jornal O Globo, a iniciativa foi uma tentativa de fortalecer candidatos do partido ou nomes apoiados pela legenda no pleito. A legislação proíbe, com algumas exceções, a transferência de recursos da União a estados e municípios nos 3 meses que antecedem eleições. Segundo a Polícia Federal, Valdemar Costa Neto é suspeito de comandar um esquema de desvio de emendas parlamentares, mesmo sem mandato, e de atuar como verdadeiro gestor de milhares de reais em verbas públicas. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,78% aos 176.471 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,29%, negociado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,84, elevação de 0,14%. No horário de Brasília, 12:32.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 12:35. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E lembro aqui da previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, que está falando em chuva já hoje à tarde aqui no Distrito Federal. É, chuva é uma possibilidade, né, em áreas isoladas pela tarde e também pela noite. É, previsão que inclusive sobe a umidade relativa do ar nesta segunda-feira, hoje variando de 85% a 40%. Chuva pode cair a qualquer momento e até por isso conto sempre com a participação e ajuda dos nossos ouvintes. Está pingando aí na sua região? Manda aquela mensagem. Nosso WhatsApp é o 996669673. É, não é uma chuva inédita, mas quase. É raríssima. Isso porque, segundo os registros históricos, né, do IMET, que datam ali de 1962, apenas em 1990 nós tivemos chuva no Distrito Federal em um 13 de julho. E aí hoje, essa possibilidade, é aquele famoso, né, só acredito vendo. Aí eu vendo, não acredito. Vamos lá, conto com a ajuda dos nossos ouvintes para ver se essa chuva realmente vem ou não. A previsão está se mantendo, né, desde o último sábado, quando o IMET já fazia esse alerta, e as condições se mantiveram de modo a trazer essa previsão para hoje ao longo do dia. Mas é só hoje mesmo, a terça-feira não deve ser de chuva, nem a quarta, aí é calor mesmo. Aliás, hoje a máxima pode chegar aos 27 graus, a gente vai acompanhando. Daqui a pouquinho, a Ana Carolina Tomé traz também mais informações sobre a previsão do tempo. Meio-dia, 37 minutos, a gente volta ao CBN Brasil. Daqui a pouquinho eu tô de volta.
CBN Brasil.
Agora, informação chegando direto de Brasília. Toda a repercussão em torno da carta escrita por Jair Bolsonaro e lida pelo filho dele, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Quem traz essa história para a gente é a Marina Dantas. Marina, boa tarde.
Oi, Cássia. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. A carta de apoio escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao filho e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, publicada no sábado, repercutiu com críticas de adversários e colocou em risco a prisão domiciliar de Bolsonaro. Após o compartilhamento da carta, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT, pediu ao Supremo Tribunal Federal a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente. A carta, escrita à mão, foi lida em uma live no YouTube por Flávio, onde Bolsonaro reforçou que é hora de deixar de lado as possíveis diferenças e que Flávio é seu porta-voz.
O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Meu pré-candidato, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade.
No pedido de análise ao STF, o parlamentar do PT argumentou que a leitura fere a proibição imposta pelo Supremo, que veda manifestações do ex-presidente nas redes sociais por conta própria ou de terceiros.
Jair Bolsonaro entrega uma carta. Essa carta é lida nas redes sociais do Flávio Bolsonaro. Só que essa é uma das proibições das cautelares. Jair Bolsonaro não pode falar nem da rede dele, nem das outras. Agora, a pergunta minha: por que eles tomariam um risco como esse? Porque estão mudando a estratégia. É como se eles estivessem trocando de candidato. O candidato não é mais o Flávio. O candidato é Jair Bolsonaro. É isso que eles estão tentando fazer. Veja, no começo da campanha, Flávio Bolsonaro, ele tentava dizer: olha, não sou igual ao meu pai. Eu sou um Bolsonaro moderado. Agora não. Agora ele virou porta-voz.
Além do pedido de prisão em regime fechado para Bolsonaro, Lindbergh solicitou também a aplicação de uma multa de R$100 mil contra Flávio por ato atentatório à dignidade da justiça. 10 dias atrás, no dia 3 deste mês, o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O caso também repercutiu entre outros pré-candidatos à presidência da República. Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD, disse que a leitura da carta demonstra a falta de liderança e de autonomia de Flávio Bolsonaro. Já Renan Santos, pré-candidato pelo partido Missão, classificou a carta como ridícula e chamou Flávio Bolsonaro de criança. Cássia.
Aí a informação da Marina Dantas, falando direto de Brasília.
A nota é a seguinte. É o seguinte agora, Cássio ouvintes. Bom, a gente, todo mundo nota das cidades o número cada vez maior de motos, sim, né? E os números confirmam isso. Os dados foram divulgados pela Abraciclo, a entidade que representa os produtores de motos, os fabricantes de motos, os dados foram divulgados nesta segunda-feira. Só no primeiro semestre do ano foram montadas mais de 1 milhão de motocicletas. 1 milhão, para ser exato, 1.063.397 motos. O mercado continua em alta. E em junho houve uma queda na produção, e nas vendas, mas por causa da Copa. Quer dizer, muitas empresas, muitos fabricantes deram férias coletivas, uhum, por causa da Copa, e então a produção em junho caiu. Mas a produção no semestre e as vendas no semestre foram, no primeiro semestre, foram extremamente positivas. Na verdade, houve um recorde de produção no semestre e um recorde na venda de motos. A estimativa para todo este ano é de uma produção de 2.070.000 motos. No acumulado do ano até junho foram licenciadas, aí não é mais produção, é vendas, foram licenciadas 1.170.000 motos, uma alta de 14% sobre o primeiro semestre de 2025. É o melhor desempenho da história desse setor para esse período. Em junho foram emplacadas 194 mil motos, que é um aumento de 8,3% com relação ao mês anterior. Para a Abraciclo, o crescimento será perto de 5% nas vendas neste ano, chegando aí perto de em torno de 2 milhões e 300 mil motos ao longo de ao longo de 2026. Os modelos que mais vendem, os de baixa cilindrada, até 300 cilindradas, as motos até 300 cilindradas representam 77% do mercado. As motos de média cilindrada e de alta cilindrada representam apenas 3,6% do mercado. E também avançaram as exportações. No acumulado até junho foram embarcadas 24 mil unidades e exportadas 4.900 motocicletas só em junho. E, então, outras coisas, o setor está bombando. E ele é totalmente ou quase exclusivamente concentrado na Zona Franca de Manaus. Eu já tive a oportunidade de visitar fábricas montadoras de motos lá no Polo Industrial de Manaus, e é uma coisa impressionante. Vai saindo assim da linha de produção, sai uma moto a cada minuto. Vai passando, é uma coisa impressionante. Aí esse resultado a gente vê nas cidades por aqui. E agora?
Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil.
Alheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
A quinta turma civil do Tribunal de Justiça do DF manteve a sentença que determinou a recuperação de área ambiental degradada localizada na área de proteção ambiental da bacia do Rio Descoberto. Segundo o processo, a ação foi proposta pelo Distrito Federal para reparar danos causados pela exploração irregular de areia e cascalho em um imóvel situado na região de Alexandre Guzmão, em Taguatinga. Laudos e fiscalizações apontaram que a atividade provocou degradação ambiental com processos erosivos, supressão de vegetação nativa, deslocamento de fauna e assoreamento do córrego das pedras, afluente da barragem do Descoberto. A sentença determinou a recuperação da área e previu indenização apenas se a recomposição ambiental se mostrar tecnicamente impossível. Os réus, porém, sustentaram que não poderiam ser responsabilizados integralmente pelos danos, pois parte das ocupações teria sido realizada por terceiros e a situação estaria consolidada há décadas. Ao analisar o caso, o colegiado destacou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e que as obrigações ambientais acompanham o imóvel, podendo ser exigidas dos atuais proprietários ou possuidores, ainda que não tenham sido os causadores diretos da degradação. Segundo o magistrado, o fato de a ocupação existir há muitos anos não elimina o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. A turma observou ainda que a decisão não determina a demolição das moradias existentes, apenas a adoção de medidas técnicas para a recuperação da área degradada. Marina Dantas para a CBN.
CBN Brasil.
Meio-dia, 48 minutos. Olá, ouvinte. Eu sou Mariana Machado. Estou de volta para lembrar aos motoristas sobre a mudança na velocidade da via que liga a L4 à Ponte JK. Foi publicada a alteração no Diário Oficial do Distrito Federal, uma via que tinha uma velocidade de 80 km por hora e agora passa a ser de 60 km por hora. A mudança partiu de estudos técnicos que apontaram que, embora essa seja uma via classificada como de trânsito rápido, é um trecho que já apresentava características de uma via de menor velocidade devido à ocupação no entorno. Por isso, foi decidido, né, por essa redução, aumentando um pouquinho o tempo de percurso, mas numa tentativa de aumentar a segurança. Para quem não está se situando, tá, gente? É aquela via que passa pelo CCBB, alguns clubes também, a Cefaz, né? E vai dar lá na Ponte JK. A sinalização vertical e horizontal será substituída e também serão instalados 4 cruzamentos semafóricos próximo às paradas de ônibus. Ali era um trecho onde as pessoas acabavam fazendo a travessia, pulando até mesmo as barreiras de concreto, que serão quebradas em 2 pontos para fazer a acomodação dos pedestres. Então, ali vai passar a ter semáforo, barreira e também faixa de pedestre. A gente vai acompanhando essas alterações, portanto, fique ligado, motorista que passa pela região. Meio-dia, 49 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasil.
Você fica agora com o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado na CBN. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre os cofrinhos, mas e quem busca outras estratégias de investimentos? Qual é o caminho? Quando a gente fala em investir, a primeira coisa a se fazer é ter a sua reserva de emergência E para isso, o CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito. Quando você já tem essa reserva, pode começar a pensar em investimentos que não têm resgate imediato, mas que complementam a sua carteira de investimentos, podendo render mais. A Bolsa de Valores é como um mercado feito para que pessoas possam investir em empresas, ou seja, quando uma empresa precisa de dinheiro, ela coloca ações disponíveis na Bolsa. Se você compra ações, você se torna sócio da empresa e, em muitos casos, passa a receber dividendos dessa empresa. Esses dividendos dependem do resultado do negócio, se ele deu lucro ou não, e as ações por si só podem valorizar ou desvalorizar de acordo com a percepção do mercado sobre o valor daquela empresa. Para investir na Bolsa, você precisa de um intermediário, que é uma corretora ou um banco. Na área de investimentos do PicPay, tem um botão chamado Ações Nacionais. Clico lá, aparece uma lista de ações de empresas brasileiras com capital aberto na Bolsa, com os respectivos valores e a indicação se o preço está subindo ou caindo. Clicando em cada empresa, você consegue saber mais informações sobre o negócio, dados de mercado e notícias sobre aquela empresa. Tudo para te ajudar a tomar a melhor decisão na hora de comprar um ativo. Lembrando que investir em Bolsa de Valores é indicado para pessoas que possuem um pouco mais de familiaridade com investimentos e que já têm reserva de emergência. Se quiser acompanhar as edições anteriores, acessa lá picpay.com/edasuaconta. Amanhã eu estou de volta com mais uma dica.
CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.
Com a Estela Campos, que é editora de carreira do Valor Econômico. Estela, como está? Tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde, Sadenberg. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Estela.
Quem é o personagem do CBN Professional desta semana?
Então, essa semana a gente conversou com o Edu Neves. Ele é o CEO do Reclame Aqui. A história dele é uma história super interessante, porque é uma história ali de perseverança, empreendedorismo. Ele tinha uma empresa, né, de infraestrutura e tecnologia, e ele estava vendendo essa empresa. Ele foi participar de uma concorrência e conheceu o fundador do Reclame Aqui, né? Na época eles se tornaram amigos, e por volta de 2008, ele falou: olha, você não quer entrar e tal no negócio, porque a gente não sabe como monetizar isso e tal. E aí ele pegou, ele estava prontinho para ir para o sabático com a família, tudo, morar nos Estados Unidos por um tempo e tal, pegou todo o dinheiro que ele tinha e investiu no Reclame Aqui. E passou 4 anos no vermelho, teve que vender coisas, mas continuou apostando. Ele falou: não, esse negócio vai vingar, né? E aí, depois de 4 anos, ele começou a ter um lucro, depois de 1 ano já começou a ter mais, mas foi uma história, assim, bem, né, bem interessante. E agora, né, ele conta para a gente no episódio, para mim e para o Thiago Barbosa, essa questão da IA, né? Como é que o Reclame Aqui fica nessa era da IA, né? Porque o Reclame Aqui é onde, né, as pessoas vão lá, falam da empresa, e ele falou que, de alguma forma, isso tem beneficiado ele também, porque quando as pessoas vão procurar, né, a reclamação da empresa, elas vão direto na IA, mas a IA manda para o Reclame Aqui. Então, assim, continuou tendo, né, uma... porque eles... É interessante, né? Como é que eles entraram nessa onda, como é que eles descobriram, né, que na época do Twitter e do Facebook eles tinham um modelo de negócio e falaram assim: cara, não é possível que a gente não consiga, né, a gente sendo brasileiro e tal. Mas foi realmente um desafio. E aí a gente separou um trechinho aí para vocês ouvirem um pouquinho da conversa. A conversa é muito legal.
Então a gente era uma empresa de zero, com 4 anos e meio de cash burn, que fez 4,5 milhões, e depois fizemos 15 milhões no outro ano, e aí... Porque o efeito flywheel, esse efeito do construção de rede, você vê como a gente foi um pouco por visão, né, que eu falo, é aquele... Não perde a visão de onde, no que você está acreditando, que você está construindo, mas seja pragmático nas escolhas do agora, assim. E isso é difícil. Porque tudo que a gente ouviu dos investidores é: vocês estão certos, o plano de vocês é o que a maior parte das big techs fizeram, só que vocês estão no Brasil. Então, vocês estão por vocês mesmos. Uhum. Literalmente, foi isso que a gente capturou.
É isso aí.
Agora, Estela, bom, quando ele disse ali, foram 4 anos de cash burn, de queimar dinheiro, né?
Queimar dinheiro, investir sem retorno, né?
Assim. Exatamente. E você participou junto com o Thiago Barbosa, né?
Exato. Exato. Isso aí.
Agora, você falou sobre que a pessoa vai reclamar pela inteligência artificial, e a inteligência artificial manda para o Reclame Aqui. Como é que acontece isso? É um acerto com a inteligência artificial?
Então, na verdade, quando a pessoa vai, ela vai procurar, e essa empresa, né? Posso confiar, não posso confiar? E aí eles põem, bom, eles têm não sei quantas reclamações, e aí aparece o link para o Reclame Aqui. Na verdade, é meio como funciona com outras fontes, né? Não tem um acordo assim certo, mas de alguma forma. E eles usam também a inteligência artificial dentro do Reclame Aqui, né? Então, assim, não é um acordo formal, mas é uma coisa que acaba beneficiando de um jeito, né? Hoje, para você ter uma ideia, Sadenberg, eles têm 830 mil empresas lá no Reclame Aqui. São 29 milhões de usuários. É gente para burro, né, reclamando. Eu mesmo já reclamei, ó.
E eles têm um serviço, né, que eles vão dizendo se a empresa soluciona ou não as reclamações, isso, se ela responde. Isso é interessante também, tem esse retorno, né?
Tá certo. Estela Campos, obrigada, Estela. Até a próxima.
Obrigada.
Até mais. E agora, hein?
Onde que está esse podcast?
Ah, esse podcast está em todas as plataformas digitais do Valor, em todas as plataformas digitais da CBN. E se você tem um agregador de podcast preferido, pode ir lá, porque você ouve também o CBN Professional.
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
O SESILAB e o SENAI abriram inscrições para um programa gratuito de residência voltado a startups de tecnologia na educação. A iniciativa vai selecionar até 16 edtechs para desenvolver soluções nas áreas de educação, cultura, divulgação científica e experiências de aprendizagem. A residência terá a duração de 12 meses, com possibilidade de renovação, e será realizada no SESILAB aqui em Brasília. As inscrições podem ser feitas entre 10 de julho e 3 de agosto. As startups selecionadas terão acesso a espaço de coworking, laboratórios maker, mentorias, eventos e acompanhamento técnico, sem a necessidade de ceder participação societária. Podem participar empresas com CNPJ ativo que desenvolvam soluções inovadoras, preferencialmente voltadas para educação e tecnologia, e que tenham disponibilidade para atuar presencialmente no SESILAB por pelo menos 2 dias por semana. O início da residência será previsto para o dia 11 de agosto. Juliana Souza, CBN Serviço.
Uma pessoa morreu e 2 crianças ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira. Foi na EPIG, por volta das 10h40 da noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Peugeot 308 bateu contra uma árvore próximo ao estacionamento 5 do Parque da Cidade. Quando os militares chegaram ao local, viram que o condutor já estava morto. Um menino conseguiu sair sozinho do veículo, mas uma menina ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo resgate. As crianças foram levadas ao hospital para o atendimento médico. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. Os bombeiros não informaram a causa do acidente. Mariana Machado, para a CBN.
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até 2 turmas, com, no máximo, 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, em Samambaia, Saburo Noyama, em Taguatinga, Sucupira, em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. Igor Cardim, para a CBN.
O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e no aplicativo.